Então, queria que você abrisse a sua Bíblia. Será o nosso texto de hoje, Deuteronômio 3, 21 a 29. Você entrou? Deuteronômio 3, 21 a 29. Ah, eu estou usando aqui no VI, tá? Mas eu queria que vocês projetassem antes dessa a outro texto. Então, fique com o seu dedinho aí, Deuteronômio 3, 29, e nós vamos ler aqui juntos números, tá? 27, você pode colocar aí, né? Números, 27. Versículo 12. Então, você que gosta de acompanhar a Bíblia, fica com o dedinho em um, né? E abre o outro. Você que vai deixar sua Bíblia aberta, vai aparecer aí no título versículo 12. Em números, você tem a marca história, ou seja, o ponto de vista da terceira pessoa, do ponto de vista do escritor, do narrador do texto, do copista que escreveu sobre a ordem de Moisés. Em Deuteronômio, nós vamos ter a micro história. Será Moisés falando em primeira pessoa. Um texto que não tem números. E que revela como, como foi tenso esse momento. Josué, sucessor de Moisés, no capítulo que colocaram para nós, como não queria já ver. E a partir do versículo 12 diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Suba este monte da serra de Abarim e veja a terra que eu dei aos israelitas. Depois de vê-la, você também será reunido ao seu povo, com o seu irmão Arão. Pois quando a comunidade se rebelou nas águas do deserto de Zin, vocês dois desobedeceram a minha ordem de honrar a minha santidade perante eles. Isso aconteceu nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zin. Moisés disse ao Senhor: Que o Senhor, o Deus que a todos dá vida, designe um homem como líder dessa comunidade para conduzir em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelha sem pastor. Então o Senhor disse a Moisés: Chame Josué, filho de Nun, homem em quem está o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, e o comissione na presença dele. Dê-lhe parte da sua autoridade para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que lhe dará diretrizes ao consultar o Urim perante o Senhor. Josué e toda a comunidade dos israelitas seguirão suas instruções quando saírem para a batalha. Moisés fez como o Senhor lhe ordenou, chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade. Impôs a mão sobre ele e o comissionou, tudo conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Amém? Essa primeira forma de ver essa história, ela parece muito, digamos assim, burocrática, pragmática. Moisés, você precisa ter um sucessor. Senhor, qual será? Pegue, tá? Josué, filho de Nun, coloque as mãos sobre ele. Mostre para a comunidade, dê autoridade, diga que ele vai liderá-los e trabalhe com ele e prepare. Tudo tranquilo. Mas observe uma coisa, quando você fala, por exemplo, em micro-história e macro-história, normalmente a macro-história não tem a força da micro-história. A macro-história é dizer, olha, São Luís do Maranhão é uma cidade no Nordeste, tá? Que em 2023 comemorou alguma coisa. Isso é macro-história. A micro-história é dizer, ah, eu estava nessa comemoração, eu saí com meu pai, diminuir isso para o ambiente de cada um de nós. A macro-história dessa igreja é aquilo que a gente viu aqui, um pedaço da micro-história. A micro-história que cada um de nós contaria dessa igreja. O testemunho da micro-história. E nele há tensões e há situações que a macro não conta. Então, nas atas da igreja, não estará por exemplo, as irmãzinhas que fizeram comida dos mutirões. Aquela que queimou a mão fazendo a comida para que a igreja pudesse sair dela. Aqui você tem a Marta Custódio, não o amigo, é ela que vai dizer algo para nós hoje. Em Deuteronômio 3, 21, Moisés reconta essa história. De outro modo. Diz assim, Deuteronômio 3, 21 a 29. A partir desse momento eu queria que você trouxesse o seu coração e a minha mente sobre um tema para esse texto. O título para essa mensagem, que é O Deus que Vale a Pena. Deus vale a pena. Servir a Deus vale. Naquela ocasião, também ordenei a Josué. Observa que na primeira história diz Moisés, Josué. Agora, é o próprio Moisés falando, é o próprio Moisés escrevendo. Eu ordenei a Josué. Você viu com seus próprios olhos tudo que o Senhor, Deus de vocês, fez com esses dois reis. Assim o Senhor fará com todos os reinos pelos quais vocês terão que passar. Não tenham medo deles. O Senhor, Deus de vocês, é quem lutará por vocês. Naquela ocasião, eu implorei ao Senhor. Ó soberano Senhor, tu começaste a mostrar teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Que Deus existe no céu ou na terra que possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos. Deixa-me atravessar, eu te suplico, e ver a tua terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa do Líbano. Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Basta, ele disse, não me fale mais sobre isso. Suba ao ponto mais alto do Pisga e olhe para o oeste, para o norte, para o sul e para o leste. Veja a terra com seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Portanto, dê ordens a Josué, fortaleça-o e encoraje-o, porque será ele que atravessará a frente desse povo e lhes repartirá por herança a terra que você apenas verá. Então ficamos acampados no vale, diante de Betel. Nesse texto aí você percebe que existem o quê? As conversas que o outro texto não teve. No outro texto você tem a história de como Josué foi escolhido, mas você não tem as conversas entre Moisés e Josué, e especialmente a conversa entre Moisés e Deus. E que conversa dolorida, eu tenho conversado isso esses dias com a minha esposa. Que conversa dolorida, que conversa difícil. De você chegar e suplicar a Deus uma coisa e dizer, Deus, eu suplico. Eu passei 40 anos sonhando com essa terra. Eu passei 40 anos caminhando com esse povo querendo essa terra. Que o Senhor não vai me deixar entrar, eu suplico, Senhor. E Deus disse, basta. Não quero mais. Não quero falar, não quero que você mais abra a boca e fale isso comigo. Que coisa difícil. Você que já passou por uma situação com um grande amigo ou com alguma pessoa, e a pessoa tem essa limitação, olha, sobre isso nós não iremos conversar. Você sabe que é uma parede fechada. Você poderia conversar sobre tudo, mas a pessoa olhou para você e disse, olha, sobre isso. Tá bom. São sempre conversas dolorosas. Então a primeira coisa que você perguntaria é, caramba, como é que Moisés não se revoltou? Como é que Moisés aceitou? Como é que Moisés entendia que Deus vale a pena? Então eu queria dividir em três elementos. Por que vale a pena ir até o fim com Deus? Porque uma das nossas questões, a questão básica desse texto aqui, se nós observarmos, é que esse texto não tem toda a história. Isso nos diz uma coisa muito clara, que certos momentos da nossa vida podem ter situações extremamente dolorosas, mas não é o fim da nossa história. Você pode ter dias na sua vida, que eu tenho certeza que esse foi um dia para Moisés, e que você acorda de noite sem conseguir respirar. Eu não sei se você já teve esses dias. Eu sei que os aqui, mais de 30, já tiveram, com certeza. Diz que você acorda com tanta dor, que fica difícil respirar. Os benefícios dos mais jovens, né? Viu, Benjamin tem 8 anos de idade, ele vira e dorme. Quando a gente já chega a um tempo mais, você sabe que você não conseguiu dormir de algo problema. Que é algo doeu verdadeiramente. Mas uma das coisas mais impressionantes desse texto é que esse texto diz o seguinte para nós, eu já quero abrir o tema dele. Vale a pena ir até o fim com Deus. Vale a pena. Porque os tempos ruins serão apenas tempos ruins. Deus sabe o final de todas as coisas. Então, por que que vale a pena ir até o fim com Deus? Por conta de três coisas. Primeiro, porque nós testemunhamos a sua soberana vontade. Se você quer saber por que que vale a pena ir até o fim com Deus, é porque você testemunhará. Significa, você verá com os teus olhos. Testemunhar não é você falar, mas você dizer o que você viu, o que você ouviu, o que você presenciou, o que aconteceu na sua vida, que não aconteceu na vida de mais ninguém. E isso é uma marca, a ferro e fogo na tua vida, sobre o que Deus tem feito. Você tem marcas, as marcas eram tão fortes ao povo de Israel, que ele colocava altares. Ele colocava altares. E para toda vez que eles se sentiam perdidos, ele dizia, mas o Senhor falou comigo naquele dia, mas o Senhor tratou comigo naquele dia, mas o Senhor falou algo que eu nunca esqueci naquele outro dia. Todo mundo aqui, não importa quanto tempo tenha de convertido, você já tem uma marca com Deus. E eu te digo, qual é a tua primeira marca? A primeira marca foi o dia que você fez a tua primeira oração. Pela primeira vez você soube que alguém estava ouvindo, o Senhor te ouvindo. A tua oração não foi rito, não foi jogado, você estava lá, olhando, você sabia quem estava ali do seu lado. Essa é a sua primeira marca. A segunda, talvez, a minha primeira vez que eu orei, foi um ano depois da primeira vez que eu levantei a mão na igreja. Fui para frente, recebi a Cristo, andei um ano desse jeito, toquei no ministério de louvor mesmo, não sendo verdadeiramente ou completamente convertido. Um ano depois, na época de carnaval, eu me ajoelhei na minha cama e disse, Senhor, ou coloca meus dois pés, ou tira meus dois pés, eu não aguento mais viver assim. E essa foi a primeira oração. Então a primeira coisa que vale a pena ir até o fim com Deus é porque nós testemunhamos a sua soberana vontade. E o versículo que diz isso é esse, quando diz assim, naquela ocasião, eu também ordenei a Josué. Eu disse a Josué, falei seriamente com Josué, Josué, agora é contigo. Você viu com seus próprios olhos tudo que o Senhor, o Deus de vocês, o Deus da aliança, Deus que não falha, fez com esses dois reis. E que reis eram esses? Não era qualquer rei. A gente estava calculando lá em casa. Não era o rei de Og, e ele era um dos últimos descendentes dos refaíns, dos gigantes. Lá em casa a gente fez uma medição, a cama dele tinha 4 metros. É o que diz o texto. Moisés diz, olha, a cama dele, que até hoje está exposta, tinha 4 metros. Exato, eu também disse, 4 metros, imagina uma cama, mas aí de 4 metros, ele era um dos últimos dos gigantes. Era por causa da geração do rei de Og, que um grupo de 40 anos antes tinha tido medo de entrar na terra prometida. Eles tinham dito, não, lá tem gente com 3,5, nós somos como buriçocas perto dele. Nós somos que nem gafanhotos, nós somos pequenininhos. E esperou-se 40 anos e ainda tinha um rei de Og, mas dessa vez Israel não teve medo. As cidades de Og, elas simplesmente, Seom, elas simplesmente haviam 60 cidades fortificadas. Então apenas um povo, sem pátria, sem nada, derrotou um rei de mais de 3 metros, derrotou 60 cidades fortificadas, derrotou um outro rei, que foi o rei de Sião, tá? E Deus chega, e Moisés chega para Josué e diz: olha, Josué, você viu o que o Senhor fez com esses dois reis. Observe o resto do versículo. Assim, novo momento, futuro, o Senhor fará com alguns?
Todos.
O que diz na sua Bíblia?
Todos.
Com todos os reinos pelos quais vocês terão de passar. Esse versículo diz uma coisa. Primeiro, Deus está conosco todo o tempo. E segundo, não tem como fugir das lutas, porque vocês terão que passar. Não é uma escolha, não é uma dobradura. Uma das maiores características nossas é que nós não gostamos de enfrentamento. Nós corremos de enfrentamento. Todos nós precisamos ouvir o que foi dito aqui para Josué. Josué, não tenha medo. Ser forte e corajoso em frente. Porque vocês terão que fazer isso. Não há escolha. Não há aliança sem luta. Não há aliança sem enfrentamento. Mas há uma ordem, há uma promessa, o Senhor fará com todos os reinos, e há algo ao seu coração e ao meu coração, que é dado, que é a ordem que Josué recebe de Moisés. Não tenha medo. O Senhor, o Deus de vocês, olha aí o versículo, é quem lutará por vocês. Talvez na sua vida tenha como na minha, diz assim, é quem lutará por vocês, né? Na verdade, lá no original é mais enfático ainda, diz assim, ó, não tenha medo deles, o Senhor, o Deus de vocês, é Ele quem lutará por vocês. É essa força, ou seja, vocês estão preocupados com o quê? Quem está à frente é o Senhor. As ondas atendem ao seu mandato. Seja um encapelado mar, a ira dos homens, tudo, as águas não podem o nosso navio tragar, porque o nosso navio leva o Senhor, o rei do céu e do mar, e todos apoiam o seu nome. Por isso, segue, não tenha medo. Então vale a pena ir até o fim com Deus, porque nós testemunhamos a sua soberana vontade. O que Ele faz, a porta que Ele abre, ninguém fecha. A porta que Ele fecha, ninguém abre. Ele faz e continua a fazer. A segunda razão que vale a pena ir até o fim com Deus é porque nós testemunhamos não somente a sua soberana vontade, nós também testemunhamos a sua singularidade e a sua majestade. Quando Moisés para agora e diz, naquela ocasião que eu falei com Josué, eu também implorei ao Senhor, eu também orei, eu também me coloquei, me quebrei, me rasguei na presença do Senhor. E observe o seguinte, quando Moisés fala com Josué, que é o comandante dele, Moisés ordena. Quando Moisés fala com o Senhor, Moisés implora. Muito diferente de certas igrejas e certos dias, pastores por aí falam com Deus como se estivessem ordenando o Senhor. Então esse texto aqui já jogaria fora aquelas ideias horríveis, todas heréticas, de eu declaro, eu decreto, eu determino. Nós não determinamos, não determinamos. Ele é o dono de todas as coisas. Isso vem de um teólogo chamado Kenneth Bacon, que escreveu que nós não deveríamos orar se o Senhor quiser, porque o Senhor já quer se nós queremos. Kenneth Bacon não leu 2 Coríntios, que Paulo diz, se o Senhor quiser, estaremos por aí. O apóstolo Paulo, alguém que conseguiu ouvir a própria voz de Deus diferenciada dele, quando ele diz, aqui sou eu que estou dizendo, então não é o Senhor. É um cara que diz, se o Senhor quiser, quanto mais nós. Nós queremos ser mais sábios e mais poderosos, né? Não sei se vocês ainda lembram desse ditado, nós queremos ser a última bolacha do pacote. Não. Diante do Senhor, nós humilhamos, nós imploramos, nós chegamos. Porque o Senhor é amigo, mas Ele é um amigo absurdamente majestoso. soberano Senhor. Olha como ele trata o Senhor agora. Ó soberano Senhor. E aí vem uma das frases mais bonitas do nosso texto, que eu quero que você guarde no seu coração. Tu começaste a mostrar a teu servo a tua grandeza e a tua mão. O que Moisés entendia do Senhor? Imaginem a visão que Moisés tinha do Senhor. Moisés viu a sarça ardente. Moisés viu Deus humilhando o faraó e todos os sacerdotes do Egito e todos os feiticeiros do Egito. Deus humilhando o Egito inteiro com as pragas. Moisés viu uma coluna de fogo durante a noite, uma nuvem durante o dia. Moisés viu a glória do Senhor passando, ele enfiado na fresta da rocha, e só o Senhor passando, que ele não tinha condição de ver completamente a glória de Deus. Moisés viu a serpente se levantando no deserto, as pessoas olhando e sendo curadas, ele viu a água saindo da rocha, ele viu coisa sobre coisa. Quando chega na beira da terra prometida, ele diz: Senhor, não, porque eu só estou começando a ver. Tu começaste a mostrar. Você estaria satisfeito em ver isso do Senhor? Às vezes a gente está lendo o Êxodo, né? E fica, rapaz, como eu queria ter visto essas coisas, né? Eu queria ter visto os milagres, eu queria ter visto. Eu estava pensando em acordar de manhã e encontrar um maná. A gente fica conversando às vezes na casa. Às vezes a gente chega em casa e diz, qual será o gosto do maná? O que será que é chegar aí e você está aqui e ver codornizes, passarinhos chegando, tudo caindo aqui para você comer? Toda a provisão de Deus, todo o cuidado de Deus. A roupa não se estragando. Aí Moisés chega e diz assim: Senhor, tu começaste. Esse é só o começo. Eu não quero perder. Ainda tem coisa. O Senhor é tão grande, tão único, que isso é só o começo. Ó soberano Senhor, tu começaste a mostrar a teu servo a tua grandeza, a tua mão poderosa. Que Deus existe no céu e na terra, que possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos. Essa é a pergunta da adoração. Senhor, não há ninguém igual a ti. Não há ninguém comparável a ti. Essa pergunta é a pergunta tão básica que ela está lá em Êxodo 15, 11. Quem há no céu ou na terra semelhante ao Senhor? E depois ela está em Salmo 86. Entre os deuses, Senhor, não há semelhante a ti. Não há obras como as tuas. Todas as nações que fizeste, porque o Senhor é dono de todas, elas virão e glorificarão teu nome, porque tu és grande e operas maravilhas, e só tu és Deus. Salmo 86 proclama a grandeza, a unicidade, a singularidade de Deus. Então você, por que vale a pena ir até o fim com Deus? Porque você não só testemunha a sua soberana vontade, você se testemunha que não há ninguém como ele. Porque ele está só começando. Isso é apenas um. Coisas novas todo dia tem. Que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E a última coisa, já para a gente entender, é que não só testemunhamos sua soberana verdade, não só testemunhamos a sua singularidade, a sua majestade, como nós testemunhamos a sua fidelidade. O Deus que promete nunca tem as suas promessas quebradas. Deus vai quebrar os nossos sonhos. Você sabe por quê? Porque os nossos sonhos são menores do que o que ele tem para nós. Guarde isso. Deus vai destruir os teus sonhos. Não se apegue a eles. Porque os teus sonhos são menores do que o que Deus tem para você. Vamos continuar aqui para a gente ver isso. Senhor, deixa-me atravessar, eu te suplico. Eu quero ver mais, né, que ele está dizendo aqui. Eu quero testemunhar mais a boa terra do outro lado do Jordão. Se você olha na geografia das terras bíblicas, é muito interessante porque o mapa de Israel, a bandeira de Israel tem a ver com isso. Estava mostrando para as crianças. Você olha a bandeira de Israel, são duas faixas azuis e a estrela no meio. A primeira faixa azul é Jordão. A segunda faixa azul é o Mar Mediterrâneo. Então, você está exatamente ali, ó. E ali foi a terra, entre os dois, entre o Jordão e o Mediterrâneo, foi a terra que o Senhor deu a Israel. E se você olha essa terra montanhosa, ela é cheia de rios, enquanto tudo perto dela é desértico. Se você for para esse lado aqui, mais para a Síria, Síria e para o lado aqui, Jordânia, para o Iraque, para o Irã, muito mais desértico. Quando chega no norte de Israel, você tem o Jordão, você tem o Mar da Galileia, você tem até mesmo o Mar Morto, e você tem toda uma área próximo ao Mar Mediterrâneo que é bastante fértil. A gente acha que Israel é só deserto, mas na verdade o clima de Israel é um clima temperado, às vezes leva. Tanto que o grande debate se Jesus nasceu em dezembro ou em março é porque em dezembro os pastores não estariam fora dos campos, porque estariam muito frio. São os argumentos para dizer, olha, Jesus nasceu, historicamente eu acredito que Jesus nasceu em abril. A vida cronológica também coloca essa data. Mas não há problema nenhum em comemorarmos em dezembro. Comemore, coloque Jesus, nascimento dele como um dos centros da nossa casa. Então o que, que acontece? Moisés diz assim, ó, Senhor, eu quero ver a boa terra do outro lado do Jordão. A terra que a gente conhece como a terra que manda leite e mel, a mais bela entre todas as terras. A bela região montanhosa, que é onde está o templo hoje, o Monte Moriá, o Monte Nebo, e o Líbano. Todavia, por causa de vocês, e aqui Moisés. Você está dizendo assim, Moisés está tirando a culpa dele? Algumas pessoas podem pensar isso. Mas ele não está tirando a culpa dele. Ele já se sente punido, Deus já vai tirar algo dele, muito sério. Então ele não está, mas ele está lembrando o povo, ó, eu devo morrer nesse monte. Vocês não podem esquecer. E foi com vocês que eu perdi a minha bênção. Não percam a de vocês. Ele está tentando dizer isso, mas observa como a gente vai chegar ao ponto. Por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Basta. Acabou. Não me fale mais sobre isso. Existem três textos no Novo Testamento que são, que eu vou citar dois, parecem muito com isso. Creio que vocês que conhecem o Novo Testamento lembrem-se que Paulo também faz uma oração suplicando ao Senhor. Senhor, esse mensageiro de Satanás, essa dor, esse espinho na carne, tira de mim. Deus diz, não, basta, a minha graça, basta, aguente, porque isso é para que eu consiga coisas maiores na tua vida. Meu poder me aperfeiçoa na sua fraqueza. Não me fale mais sobre isso. 1 Pedro 4, 7 diz que devemos ser sóbrios em oração. E a ideia básica do apóstolo Pedro é não dê burro em ponta de faca. O que a gente mais conhece na igreja é a gente que sabe que está cometendo uma coisa errada e está orando, Senhor, me abençoa. Tipo uma moça que uma certa vez eu estava comentando com a mãe dela e ela dizendo que o ministério dela era namorar com meninos descrentes para trazê-los para a igreja. Isso é um ministério muito interessante. Nunca ouvi falar. Não creio que dê certo. É um ministério complicado. Não, mas eu estou orando. Tudo bem. Teve um que orou algo parecido, porque o jugo desigual, gente, não é apenas, especialmente em 2 Coríntios, capítulo 2, onde ele está, não é com relação amorosa, não. É com relação a qualquer sociedade. Quem aqui já fez sociedade com alguém, descobriu que essa pessoa estava não pagando imposto, não fazendo as coisas como devia ser, sabe a dor de cabeça que é andar com alguém que faz as coisas diferente de você de forma errada. E é isso, então, é a base do jugo desigual, que a gente chama. Basicamente, para quem nunca ouviu falar dessa expressão, a Bíblia fala como se um cavalo e um boi tivessem que os dois usar a mesma câmera. Um vai se arrebentar. Então, basicamente, isso. Então, quando nós oramos e pedimos algo ao Senhor, nós temos que entender que se Deus diz não, é não. Se Deus diz não, continua sendo não.
Lá em Números 25 tem um caso muito interessante de uma pessoa que dá um bom exemplo para a gente, chamado de Balaão. Que ele disse: o Senhor vai me dar uma palavra minha que o Senhor não deu. Disse: não vai. Aí, não, eu vou mudar aqui o altar para outro lado e botar outro altar minha aqui, vamos ver se o Senhor muda. Não. E eu vou então para esse outro lado, vou ver se o Senhor muda também. Não. Balaão tentou dobrar o Senhor. Ninguém dobra o Senhor. Ninguém dobra o Senhor. Então, Deus manda uma coisa para Moisés: suba ao ponto mais alto do Pisga, perto do Monte Negro, e olhe para o oeste, para o norte, para o sul, olhe tudo. Veja a terra com seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Ou seja, você não irá com o povo. Portanto, dê ordens a Josué. Poxa, eu não vou não. Não. Dê ordens a Josué. Fortaleça-o. Não é derruba o ministério. Ah, eu não vou, ninguém vai. Você já viu essa história? Eu não vou, ninguém vai. Não. Fortaleça-o e encoraje-o, prepare-o, porque será ele que atravessará a frente desse povo. Essa tarefa agora é dele e a liderança agora é dele. E lhes repartirá por herança a terra que você apenas verá. Então ficamos acampados no vale diante de Betel. Então o que, que acontece aqui? Primeiro, testemunhamos, vale a pena ir até o fim com Deus, porque nós testemunhamos a sua soberana vontade. Nós testemunhamos que Deus faz coisas que nós nunca imaginaríamos que Ele fizesse. Nós testemunhamos a sua singularidade, a sua majestade, que Ele está apenas começando em nossa vida. Nós testemunhamos a sua fidelidade, ainda que por um pouco de tempo, Deus pareça não se importar. Talvez você já tenha sentido isso. Parece que Deus não se importa com Parece que a vida de todo mundo dá certo, menos a minha. Parece, às vezes, que Deus não age. O salmista sentiu isso. O salmista disse: Senhor, teu braço tem cortado? Estende o teu braço, Senhor. Por favor, faz alguma coisa. Luta por mim. Parece que o teu braço, por algum tempo, você talvez sinta que o Senhor não está junto. Por algum tempo, você talvez sinta que o Senhor não se importa. Por algum tempo, você talvez sinta que Deus está te decepcionando. Parece que a coisa não foi como você pensava. E a pergunta de hoje é: se você está disposto a ir até o fim com Deus? Eu ainda nem respondi a pergunta do título. Qual é a pergunta do título? Vale a pena ir até o fim com Deus? Porque talvez Ele não seja o Deus que vale a pena. Talvez. Vamos saber por quê. Estamos dispostos a ir até o fim com Deus? Se Deus destrói os nossos sonhos? Se Deus destruir os teus sonhos, você continua com ele? Essa é uma boa pergunta. Você continua ali? Se Deus entrega a outras pessoas aquilo que você construiu, você continuaria servindo? É tudo isso que aconteceu com Moisés, percebeu? Moisés cuidou daquele povo 40 anos. Mas na hora H, que a gente chama, entrega. Não vai ser possível. Você está disposto a ir até o fim com Deus? Se Ele fecha a porta, de qualquer forma que você se auto-glorifique, que as pessoas lembrem bem de você, o que você acha, você está fazendo algo legal para você mesmo? Você está disposto a ir até o fim com Deus se Ele está te preparando para uma despedida? Ou seja, olha, não é mais seu tempo, você precisa ir para outro lugar. Você está disposto a ir até o fim? Você está disposto a entender que Deus está do teu lado? Pois é. Por que isso é tão importante? Olha o detalhezinho do nosso último verso. Então ficamos acampados no vale diante de Betel Peor. E eu quero mostrar dois textos para vocês. Um eu não vou, você pode olhar depois, é o capítulo logo depois. E diz que Moisés então chama o povo e começa a ensinar o povo. Se Se você soubesse, por exemplo, que você não vai mais trabalhar naquela empresa, e teu chefe dissesse, não, tu não trabalha mais aqui, mas treina esse pessoal e lembra para ele das regras aqui antes de você sair. Aí você vai lá, olha gente, as regras aqui da empresa são essas. Eu não trabalho aqui, mas eu fui empregado nessa casa por 40 anos e estou passando para vocês. Como você lidaria com isso? Pois é, o que Moisés fez? Capítulo 4, versículo 1, ele diz, agora eu vou ensinar para vocês os decretos e os estatutos do nosso Deus. Capítulo 4, versículo 2, ele diz, por quê? Porque eu não quero que vocês adicionem nada que o Senhor falou através de mim. Capítulo 4, versículo 9, eu não quero que vocês esqueçam de nada daquilo que o Senhor falou através de mim. Não esqueçam, não adicionem. Toda a vida de vocês depende disso. Eu estou indo me despedir, daqui a pouco eu subo nesse monte e eu vou morrer, porque o Senhor disse que eu iria morrer nesse monte. Mas eu quero deixar tudo pronto aqui, a cama feita, a louça lavada, a casa arrumada, para eu ir embora. Você assumiria isso? Que bom, porque eu tenho uma coisa para dizer para você. Talvez você pense assim, cara, Moisés serviu muito o Senhor. Serviu, sabe por quê? Porque ele sabia que Deus ele tinha. Mesmo que ele não esperasse nada, mesmo que ele não esperasse nada do Senhor, Deus tinha algo maior para ele. Eu queria que você abrisse em Mateus, capítulo 17. Vocês se lembram do que aconteceu com na adoração de Moisés? Moisés disse, Senhor, eu só vi o começo. Eu quero ver mais. Pois é, Deus cumpriu a oração de Moisés. Moisés não atravessou a terra prometida com o povo. Mas Moisés pisou no meio da terra prometida, no Monte das Oliveiras. Ele não só viu o povo atravessar a terra, ele viu o descendente prometido, aquele que vinha como descendência da mulher para morrer por nós, aquele que ele havia profetizado depois de mim, virá o profeta, aquele que o Senhor vai ungir acima de todos. E seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular ao alto monte. Ali Jesus foi transfigurado, Jesus brilhou em sua glória diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante dele Moisés e Elias conversando com ele. Alguns teólogos, eu sou dessa ideia, que não se encontrou com o corpo de Moisés porque Deus o ressuscitou e o trasladou, que nem fez com Elias. Nesse ponto eu não sou amilenista, sou pré-milenista, entendo que eles não precisam voltar para morrer nas duas testemunhas. Meu amilenismo tem essa dificuldade, mesmo que eu entendo que as duas testemunhas do Apocalipse são Elias e Moisés. Mas esse texto é muito claro. Moisés olhou ali em glória tudo que ele havia sonhado e tudo que Deus havia prometido. Toda a história se cumpre em Jesus Cristo. Então, se você acha que Deus não cumpre os teus sonhos, não cumpre os teus sonhos, não. Depois faz coisas muito maiores. Tem uma história que eu gosto muito com a minha esposa, que ela fala muito sobre isso. É um casal de missionários que chega e está voltando de uma difícil viagem missionária. E na hora que eles olham no porto, tem banda marcial, tem som, tem festa, todo mundo com bandeirinha. E eles levam um susto e um olham para o outro, aquele casal já passa assim, com a idadezinha mais. Mas assim, aí pega um olho para o outro e diz assim, isso é para a gente? Aí na hora que eles chegam perto do porto, eles descobrem que não. É para o vítima. Aí eles descem. Não tem ninguém esperando por eles. Aí um vira para o outro e diz, é porque não é aqui que é a nossa recepção. Nossa recepção é lá. Não, ela nos recebeu. nós encontraremos todos aqueles que precisamos encontrar e vamos querer encontrar. E é lá que mais que tudo, como diz o pastor Stelimato, mais que tudo, começaremos a nossa caminhada lá dizendo, eu quero ver Jesus. É lá. Então, se hoje algum sonho seu não se cumpre, é porque Deus tem sonhos maiores para você. E o maior de todos não tem a ver com você, tem a ver com Jesus. Queria fechar os princípios e aplicações para o nosso texto. Meu primeiro princípio com relação a esse texto é que numa mudança de gerações, essa é a pergunta que deve ser respondida. Quando você que está mais velho precisa passar para os mais jovens o ensino da Escritura, a pergunta que deve ser respondida é: meu jovem, você já entende que Deus vale a pena? Que vale a pena ir com o Senhor até o fim? Que vale a pena você chegar aqui nem Policarpo, que aos 95 anos foi chamado pelo imperador romano, imperador disse: Policarpo, renega a fé, Policarpo. Tu és velho, renega, tu vai sofrer muito, tu vai ser torturado, tu vai ser queimado. E aí, Policarpo responde: durante 85 anos ele foi fiel. Não, essa é a hora que eu sou fiel. Você é fiel até o fim, porque ele é fiel até o fim. Numa mudança de geração, essa é a pergunta que deve ser respondida: vale a pena ser fiel até o fim? Eu posso dizer para você: vale a pena ser fiel até o fim. A Bíblia diz claramente, pela história de Moisés, vale a pena. Deus vai cumprir os sonhos de uma forma que você nunca imaginou, porque os sonhos são dele e ele cumpre. Os teus ele vai quebrar tudinho e jogar fora. Não sinta a falta deles, porque comparado com o que Deus tem, passar a terra prometida é só atravessar o Jordão, olhar Jesus glorificado no meio da terra prometida, no Monte das Oliveiras, é outro mundo. Segundo princípio, nossa fidelidade a Deus depende de nossa memória, lembrar o que Ele fez, de nosso coração, ver quem Ele é e adorá-lo por isso, e de nossas mãos, obedecer aquilo que Ele diz para nós fazermos. Então, nossa fidelidade a Deus está baseada nessas três coisas: lembrar do que Ele fez, amá-lo pelo que Ele faz e vai fazer, e fazer aquilo que Ele nos mandar fazer, que nem Moisés fez. Não ore, outro princípio, não ore contra a vontade de Deus. Ore em submissão à vontade de Deus. A oração mais perfeita de toda a Bíblia tinha que ser de Cristo. E a oração mais perfeita da Bíblia termina com: mas que em tudo, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ainda que não recebamos tudo o que Deus planejou, por enquanto, pequenas compensações estão no teu caminho. Deus vai dar pequenas glórias para que você se lembre dele a cada dia. Mas o prêmio é a soberana vocação. O prêmio está lá. Último princípio: ensinar a próxima geração é tão e ou mais importante que fazer a obra. Pesado esse princípio, mas ele é verdadeiro. Ensinar a próxima geração é tão e mais importante que fazer a obra da nossa. Porque a obra do Senhor, ela é com gerações. A nossa geração tem responsabilidade com a nossa geração. A geração dos nossos filhos será uma grande responsabilidade para a geração deles. Vou trazer mais uma vez o pastor Rich para cá, na nossa mensagem. E eu me lembro que quando eu viajei a primeira vez lá para a igreja do pastor Rich e para as igrejas americanas, eu achei tudo lindo, tudo maravilhoso. Eu liderava um ministério de louvor que a média de idade era 16 a 19 anos. Era um inferno. Quem imagina liderar 8 adolescentes para tocar no louvor? Sabe como é que é? É, briguei com a mamãe, nada presta. Briguei com a namorada, quero sair da igreja. Briguei com os que agora, a gente briga todo dia. É um negócio que tem, é só bico. Não, você não for adolescente, né? Tá todo mundo louco, sabe assim. Então, o adolescente é aquela coisa assim, meio difícil, meio pra cara. que, não sei se uma vez me perguntaram, mas por que, que o ministério de louvor lá na Bíblia era só com gente acima de 35 anos? Eu disse, porque quando você tem 16 anos e rompe com a namoradinha, você vai cantar assim. Quando você tem mais de 30, que já casou, já brincou, a mulher está quase maluca em casa e tu também, calma, entrega tudo, Senhor, e continua adorando, porque a maturidade é isso, é fazer as coisas entendendo que dias ruins vão passar.
Exatamente.
Não! O dia que a gente passa 2 dias sem falar com a mulher, passa. O dia que a gente passa 2 dias estressado no trabalho, passa. O dia que não tem dinheiro, também passa. O outro com dinheiro, também passa. Mas todas as coisas passam. O que é maturidade? É quando você chega que nem Paulo, tendo muito, tendo pouco, estou satisfeito, feliz, todo o tempo. Eu sei viver diante da presença de Deus no dia bom e no dia mal. Isso é maturidade. E é uma das melhores coisas da vida. Por isso que quando me perguntam, você tem vontade de contar para vocês? De jeito nenhum. É maravilhoso. Menino briga com você, você. Tá? A coisa fica mais tranquila. Então, essa é uma ideia. Que é, quando eu cheguei lá, eu olhei todo mundo adulto, tá aí pensando, meu Deus, eu tô batendo cabeça com esses meninos. E que coisa maravilhosa esse louvor adulto. Mas aí, passou o Vitor, toda a sua amizade, sabedoria, disse, que legal, passou o Vitor. Coral com gente acima de 50, louvor com gente acima de 40, aí ele olhou para mim com aquela cara de americano e disse, qual é a igreja que tem mais futuro? Igreja que tem mais futuro. Se esses meninos que tinham 16, 19 anos e agora tem 30. E que agora já estão maduros, e que agora cuidaram de todas as igrejas, de prego. Começa com 10, com 12. Agora, mais um adulto, que seja uma nova geração surgindo, que conhece o Senhor e que leva o Senhor para a próxima geração. Então, tão importante, e talvez mais importante, que fazer a obra é deixar o legado, deixar pessoas para fazer a obra. Esses são os princípios do nosso texto, mas eu quero terminar com as aplicações práticas disso. Homens, daqui. Eu tenho uma frase para vocês que é essencial para nós homens, que é todo homem deve tomar a decisão daquilo que é importante para a sua vida e viver isso. A última coisa que um homem é tem que ser é constante nos seus amores. Se você ama o Senhor, ame o Senhor. Se você ama a sua esposa, ame a sua esposa. Se você ama seus filhos, ame. Nós fomos chamados, nós homens, fomos chamados não para fazer mais fácil. Me lembro do meu pai dizendo uma coisa, homem não presta descansado. Homem descansado não presta. Depois eu descobri uma base bíblica muito séria para isso. Está lá em Samuel quando diz assim, na época que os reis deviam estar na guerra, Davi estava no seu palácio, curtindo uma preguiça. Sabe o que aconteceu com Davi? Olhou uma mulher bonita tomando banho e o resto da história a gente sabe, foi onde ele se arrebentou. Como diz os antigos, o homem só presta cansado. Porque quando você tem um homem descansado, significa que ao lado dele tem uma mulher cansada. Um tem que carregar. E Deus manda por nós carregar. Então todo homem deve tomar a decisão de saber o que é importante para a sua vida. Não é o mais fácil. Não é o mais prazeroso e não é o que dá resultado mais rápido. Uma vez me perguntaram por que eu fazia tanto exercício físico, eu gosto muito de malhar. E aí eu dizia que era uma das coisas menos egoístas que eu fazia, porque isso significava que eu estava tentando ter uma boa saúde para estar brincando, estando com os meus filhos até os 70 anos. Eu quero estar bem para eles. Quero estar bem para trabalhar. Quero estar bem para servir o Senhor. Pastor Jonathan Edwards, com 13 anos de idade, 13, ele morava em Massachusetts, nos Estados Unidos. Ele fez uma lista de todas as comidas que tinham na área dele e mediu quais eram as que deixavam ele lento e sem condição de estudar. É uma das chamadas firmes resoluções de Edwards. Ele tirou essas comidas da dieta dele só para ele estudar melhor a palavra de Deus. A gente não faz dieta para ficar forte, a gente não escolhe comidas para emagrecer, a gente não escolhe comidas alguns para engordar, a gente não faz toda uma série de escolhas. Ele fez uma escolha: estudar a Bíblia. E até a dieta dele se adapta para essas coisas. Eu digo para vocês: existem coisas que são desperdício. Eu vou usar dois exemplos para nós homens, antes de eu falar com os adolescentes e com as mulheres. Quando você olha e imagina que uma pessoa tinha uma Ferrari, ou um Lamborghini, quem gosta aí de nome sabe, ou um Ducati, e você soube que o cara teve durante 20 anos essa Ferrari, mas que ele nunca passou de 60 km por ela, o que que você pensa? Esse cara no mundo está só de enfeite, assim que a gente fala no meu interior, está só de enfeite. O que você acha de uma moto estradeira, uma Harley Davidson, que nunca pegou a estrada? Pois é, isso é um homem que nunca se gastou por nada. Do mesmo jeito que um carro que nunca passou de 60, e uma moto que nunca pegou a estrada, um homem que nunca se gastou, um homem que nunca botou a mão na massa, fez algo maravilhoso com as mãos dele, ele ainda não fez. Nós, homens, fomos chamados para coisas grandiosas. O que mata a grandeza é o conforto. Queria falar com os adolescentes aqui, com os jovens. Você está na época de responder a seguinte pergunta. É exatamente essa hora, foi com 14 anos que eu respondi essa pergunta na minha vida. Deus vale a pena? Eu vou dizer para o adolescente que está aqui, para o jovem, que uma coisa: o tempo passa rápido demais. As cabeças brancas podem concordar comigo, passa muito rápido. Eu já tenho 30 anos com o Senhor e parece que foi outro dia. Eu era um menino magro, tocando no Ministério de Louvor, que cantava tão mal que meu apelido na igreja ficou tão ruim. Tinha tão joguinho, eu era tão ruim. Graças a Deus, Deus foi bom. Está pagando a minha vida. Mas entenda uma coisa, passa rápido. Quanto antes você dar a vida ao Senhor, mais tempo você tem para ser usado por Deus. Mulheres, no mundo de mulheres que são ensinadas a nunca mais se sentirem por baixo, cuidado com essa ideia. É diferente, vocês podem estar por baixo algumas vezes ou podem ser colocadas para baixo. Eu não estou falando disso, isso está errado. É vocês se sentirem por baixo, viverem com sentimentos. Como uma mulher que foi educada nunca se sentir assim vai lidar com Deus que decepciona? Então, você, mulher, que sonha, sonhos, ah, meu Deus, meus sonhos estão passando. Pergunto para você, como lidar com Deus que decepciona? Eu tenho uma resposta para você. Conta as bênçãos. Conta as bênçãos. Ontem nós estávamos aí, minha esposa, num encontro de casais, de uma igreja que nós estamos começando a congregar um online. Uma das coisas que eu achei muito interessante de muitos casais, do testemunho de muitos casais, é que eles entenderam que no nosso mundo de decepções, nós gostamos muito mais de falar das decepções do casal que um faz ao outro. Pois é, troquemos as decepções por conta das bênçãos. Conta as bênçãos, conta a proteção recebidas da divina mão, uma a uma. Diz isso de uma vez. E as de ver surpreso quanto Deus já fez. Não diga apenas, meu marido só dá problema. Não. Isso não colocou na sua cabeça. Ninguém dá só problema. Isso machuca muito. pense nas coisas boas que ele faz, pense nas coisas boas que seu filho faz e conta as bênçãos. Porque o mundo está programando você para ser eternamente insatisfeita e eternamente depressivas. Porque mulheres insatisfeitas e depressivas não conseguem agir bem por dentro. E se existe algo que Deus te chama para ser, é a mulher de Provérbios 31, que não fica lá morrendo nos sentimentos, mas trabalha, faz, todo mundo olha para essa mulher dizendo: eu quero ser alguém assim. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, mulheres adultas agora. Vocês são observadas o tempo todo pelas jovens. Saibam disso. E quando vocês são modelos de esposa, as jovens vão querer praticamente se mudar para a casa de vocês. Vão querer sentar na sala de vocês, vão querer ouvir e ver como vocês cuidam da sua família, como vocês tratam, como vocês aprendem. Isso é essencial. Lembra o que eu acabei de dizer? Mais do que fazer algo, você precisa ensinar a próxima geração. Não sei se você é do meu tempo, de criança no interior, e é praticamente todo mundo aqui, eu sei que veio do interior, seja a nossa raiz aqui, por um presente, né? Aí eu posso contar depois a história. Minha família foi pastoreada pelo pastor Paulo na Igreja Evangélica de Santa Inês. Lembra de Moisés? Aonde o pastor Paulo saberia que ele, sendo pastor da minha avó, minha mãe conheceria Jesus, eu conheceria Jesus, eu estaria trabalhando em na época que construiu, Deus cumpre os sonhos mais do que a gente nos sonha. Do mesmo jeito que Deus fez um círculo grande e botou Moisés e Jesus frente a frente, Deus fez um círculo grande e botou Malta Gonçalves e pastor Paulo frente a frente. E aquele sonho ele disse: ah, qual é isso? Tu é neto de Eusébia? Foi muito engraçado essa conversa. E é isso, Deus faz isso. Mas eu quero dizer para você, você que tem essa referência do interior, sabe que quando a mulher ficava de resguardo, se mudava um batalhão para a casa dela. Tinha aquela, praticamente até que penteava o cabelo dela, que não era para fazer esforço. Ela era. E sempre tinha aquela adolescente que ficava lá, duas ou três adolescentes que iam desde ir para casa a cuidar, ajudar a cuidar do bebezinho. Pois é. Não, isso não é importante simplesmente para a mulher de resguardo. Isso é profundamente importante para uma menina de 14, 15, 16 anos que estava aprendendo com as coisas da minha forma. Isso é também ensinar uma outra geração. Ensinemos as próximas gerações a fazer as suas obras, aquilo que precisam fazer, para que possam ser grandiosos e não cheguemos ao conforto. Porque todo conforto vai nos afastar do Senhor, daquilo que o Senhor não conhece. Que Deus nos abençoe. Pai, em nome de Jesus, nos faz entender que o Senhor tem planos para nós que não conhecemos, que não sabemos, que nem imaginamos, mas que servir o Senhor até o fim vale a pena. Nós não sabemos se aquilo que plantamos será colhido por outros. Nós não sabemos se nossos netos descobrirão os netos das pessoas a quem nós pregamos. Nós não saberemos, nem temos ideia de que nós podemos dar 10 anos depois encontrar alguém a quem pregamos na rua ou demos um folheto. Mas tu sabes todas as coisas. E eu sou grato. Que a certeza venha ao meu coração de que os teus planos são maiores que os meus. E os teus decretos são maiores que os meus sonhos. E que o Senhor não simplesmente sonha, o Senhor já decretou coisas maravilhosas. E quem decreta é o Deus que decreta desde a eternidade. E tudo aquilo que Ele disse irá se cumprir. Eu oro, Deus, para que os homens, mulheres e jovens dessa igreja sonhem com coisas grandiosas que glorificam o teu nome.
Amém.
E que o Senhor possa levar cada um a fazer um passo daquilo que nunca imaginou para servir o Senhor. assim, eu moro em Londres.